Hi, listeners. Welcome to Reggae Inbox Radio Show. My interviewee tonight is a representative from Brazilian reggae. He is singer, he is composer. I am talking about Leandro Quinte. Meu parceiro, seja bem-vindo. Muito obrigado por participar do nosso Reggae Inbox. Nós estamos em inúmeras rádios no Brasil e também na Europa e na África. De norte a sul do Brasil, o Reggae Inbox está sempre pela web. Então, seja bem-vindo, por favor, se apresente.
Primeiramente, aí, gratidão pelo convite, Zé. Obrigado. Eu sou um cara que acompanha o seu trabalho de longa data também, assim, já acompanho desde Tribo, Pedra Rara, tudo, eu acompanho. A gente já teve oportunidade de se encontrar em algumas ocasiões. Eu lembro de um show, eu estava trabalhando com Filosofia Reggae na época, e foi lá em Mauá, se não me engano, que tocou vocês e Vibração Sol, e você estava lá também, acompanhei, estava lá. A gente está sempre acompanhando toda a família do Reggae Brasil, e para mim é uma satisfação enorme estar nesse momento aqui com você agora para essa troca de ideia. Que massa. Obrigadão mesmo, gratidão, e um salve aí para todos que estiverem acompanhando aí.
Maravilha. E quem é Leandro Quinte?
Cara, Leandro Quinte é um músico que começou sua carreira musical com seus 15 anos de idade. Fazendo música. O reggae ainda não era uma vertente que eu trabalhava, eu tocava, estudava música clássica, e o meu primeiro contato com a música, com bandas, foi com uma banda que eu faço parte até hoje, que é a banda Filhos da Terra, que foi fundada em 2003. A gente completou agora 18 anos de história, dia 27 de julho agora que passou. Leandro Quinte surgiu quando eu ingressei a banda Leões de Israel, isso em 2008. O Leões de Israel tem uma parada deles de sempre terem, assim como os jamaicanos, né, Wallace, Horace Malt, Aston Family Man, enfim, eles sempre tiveram esse lance de ter um apelido, né, em sequência do nome. E eu lembro que na época eu estava lendo o livro Negras Raízes, de Kunta Kinte. E eu estava muito, muito dentro desse livro mesmo, assim, lendo ele de forma muito assídua mesmo, assim. E teve uma entrevista numa rádio, e aí foram apresentar a galera e o meu irmão Márcio Quilamã, que foi vocalista do Leão Israel por muito tempo, que trabalha Mystical Roots, outros controllers, enfim. Ele foi me apresentar e viu com o livro e falou Leandro Quinte. E aí ficou. Nasceu o nome Leandro Quinte, o nome artístico Leandro Quinte. E nós estamos aí trabalhando com a música reggae e demais ritmos já há esse tempo aí, trabalhando, produzindo e musicando aí a vida.
Fala um pouco para nós de tuas produções musicais. Aliás, você que está nos ouvindo agora, busquem por Leandro Quinte, busquem por Filhos da Terra. São músicas maravilhosas, um swing para lá de Jamaica. É Brasil puro, meu parceiro. Então, por favor, fale.
Filhos da Terra, a gente tem esse lance da mistura, né, do Brasil e América Latina, trazendo as referências e também trazendo o elemento do soul music também, né, do funk soul. Assim, eu sou muito fã de Tim Maia, Cassiano, Hildon, enfim. Trouxe também um pouco dessa linguagem pro reggae que eu faço, assim, no Filhos da Terra. E o lance de produção musical, assim, eu já produzo músicas com artistas desde 2010, mas eu comecei de fato a trabalhar dentro de um aspecto de aprender a produzir, mixar, masterizar, enfim, de 2017 para cá. E aí foi quando eu tinha uma produtora com um sócio chamada Negro Music, que a produtora se desfez. E aí eu montei a minha própria produtora chamada Quinte House Produções, né? A gente trabalha com várias vertentes musicais, né? Além do reggae, tem reggae, rap, trap, soul. Enfim, já gravei até forró universitário também. A gente vem com a ideia de somar junto, né? De somar junto e sonhar junto também. Eu acho que isso é importante para quem gosta de produzir música e quem gosta de trazer o artista para esse campo confortável também de produção, onde ele se sente de fato em casa para produzir. Então, ontem a Quinter House e a gente está trabalhando aí. A gente já lançou algumas coisas com a assinatura da produtora. Os últimos dois lançamentos agora foram... eu estou produzindo o EP da banda Veja Luz, que é uma banda aqui de São Paulo, de Taboão da Serra também.
Sim.
Já saíram dois singles, um chamado Força e Leveza e o outro chamado Enquanto a Cidade Dorme. Né? São todas assinaturas minhas e tem mais algumas músicas para sair. Também fortaleço alguns artistas independentes também, tem a banda Raiz Celestial, tem um parceiro em carreira solo que é o Family Haas, que ele trabalha com reggae music, soul music, reggaeton, afrobeat, trabalho com alguns artistas de rap, de trap também, então a gente vai sonhando junto onde as referências vêm, onde a música, né, atinge os lugares e isso é muito importante, assim, de verdade.
Leandro, e o legal disso é a experiência que a gente vai ganhando, né?
Sim.
É o aprendizado que a gente vai tendo, que, por sinal, é maravilhoso, diga-se de passagem. Você não vive no mundo sem aprender, né?
Isso é verdade. Assim, acho que cada artista, cada experiência que chega pra gente, assim, é sempre, apesar da gente, de repente, conhecer as referências daquilo que a gente gosta de trabalhar e produzir, mas sempre vem com um aspecto de novidade muito grande, assim, desde do primeiro processo de sentar, conversar, alinhar, criar melodia, a gente vai criando também essa energia de intimidade mesmo, né, de conhecer a pessoa, de saber como ela trabalha, como ela faz, assim, então cada vez que vem um artista novo, cada vez que, assim como uma música nova, né, que vem, a gente ouve e se encanta por ela, assim, é sempre uma novidade boa, assim, pra mim tá sendo uma experiência muito marcante, assim, em todas as possibilidades e produções vem sendo uma experiência muito importante.
Maravilha. Bom, tu tens uma música em especial que é Louvando, é um típico coral de igreja, aquela música, né? E sim, aquela composição é sua mesmo?
É uma composição minha, aquela música. Ela foi composta em 2007 para 2008. Né? A música Por Isso Louvo, acho que é uma das músicas mais executadas assim nas plataformas.
Ela é fantástica.
Ela tem, acho que quase 100 mil streams, assim, a galera consome bastante. E o bacana, assim, é que ela atinge vários polos dentro da música reggae, mas dentro de vários polos musicais, porque tem a galera do gospel gosta muito, tá ligado? A galera do axé também gosta bastante, todo mundo aprecia bastante, assim. Pra mim foi uma experiência muito massa, porque ela já me veio de forma tocante, né? Eu lembro que quando eu a compus, foi um processo muito imediato, a ponto de eu cantar a música, eu não escrevi ela, eu tinha a melodia e cantei a música, fui cantando a música e ela já foi se configurando sozinha, assim. Então foi uma experiência muito tocante para mim, assim. Acho que foi um contato muito direto com o divino, eu sempre penso dessa forma, assim, quando foi para escrever essa música, sabe? Um contato muito direto de divindade mesmo, assim. E eu sempre fico muito feliz com esse feedback. E isso em várias situações de shows, de pessoas que vêm e falam como essa música tocou ela. Já tive experiências de pessoas chorando, assim, tal, e eu também, que não seguro a emoção também, entro no mesmo campo de energia. É uma música que tem um significado muito grande para mim que compus e um significado muito grande para a banda Filhos da Terra. Até porque integrantes da banda também, quando entraram na banda e já ouviam o som, também tiveram uma relação também espiritual com essa mesma música, assim. Então ela tem um significado muito grande mesmo, de verdade.
Leandro, eu vejo sempre que uma boa composição que nós fazemos, ela não nos envaidece, ela nos dá uma responsabilidade muito maior. Por quê? porque a gente não pode, na verdade, viver o avesso, né? Principalmente para quem acredita que, como você mesmo disse, foi uma composição que veio diretamente de Deus para você. Sim, então, sim. Olha o tamanho da responsabilidade, né?
Sim, gigantesca. Eu acho que a gente que faz música, principalmente a gente que faz o reggae music, a gente tem que ter, antes da ideia de almejar lugares, né? A gente tem que ter consciência dessa responsabilidade antes, né? Ou de como que a gente vai tocar as pessoas com aquilo que a gente está falando e como isso também deve se aplicar ao nosso cotidiano, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente transforma, porque, né, música é transformação, né? Ela é uma ferramenta de transformação muito gigantesca. E se a gente não tiver essa responsabilidade para lidar com isso e trabalhar em cima disso, a gente acaba tendo essa desconexão mesmo no nosso dia a dia mesmo, assim. Então eu tenho total consciência sobre essa responsabilidade, sabe, de fazer uma música sabendo sobre o que eu estou falando, sobre como eu vou tocar as pessoas, sem ser também de uma forma invasiva com elas, né? Ser uma troca muito natural dentro disso também, porque acho que a natureza das coisas assim é o bem mais sublime e precioso. Ela consegue conectar de uma forma muito mais honesta e sincera, né? Então eu acho que é isso. Eu tenho total consciência dessa responsabilidade. É algo que me deixa muito feliz, sem me envaidecer dentro disso, sabe? A gente consegue preencher o coração de energia boa e consegue entender essa responsabilidade no tocante mesmo das pessoas, né, sem invadir esse espaço e construindo de forma muito positiva também.
Isso é fantástico. Com certeza, quem ainda não te conhece vai passar a te conhecer e vai te buscar. Aliás, por favor, como nós podemos achar o Leandro Quintê nas redes sociais?
Eu, Leandro Quintê, eu uso hoje, assim, em termos de redes sociais, eu tenho a minha página no Facebook como Leandro Quintê e tenho o Instagram como produtora, que é o Quintê House Produções. Lá eu posto sempre produções minhas dentro de várias vertentes musicais. Posto algumas coisas cantadas, algumas versões de músicas que eu gosto, músicas autorais, sempre trazendo uma produção minha também dentro disso, até quando eu vou fazer alguma música cover. E o Filhos da Terra também você encontra em todas as plataformas e redes sociais, tem Facebook, tem Instagram, Spotify, todas as plataformas, YouTube. A gente lançou agora em junho o clipe da música Raças e Raças, que é a música que intitula o nosso segundo álbum, que foi lançado em julho do ano passado. Tá lá no YouTube, lá para quem quiser ver. Acabou de sair uma live agora do último show do Filhos da Terra, que foi feita agora no dia 3 de agosto desse ano. Fizemos pela Associação Cultural Reggae do Alfredo Rasta. Gente, muito grato pelo convite dele. É um cara também que soma muito com a gente, acredita muito no nosso trabalho. Acho que desde 2014, quando ele nos convidou a primeira vez para participar de uma das edições do Grito Cultural Reggae, ele sempre tratou a gente com esse carinho, esse cuidado e essa recepção muito bacana. Então, para a galera que quiser, todas as plataformas digitais de sua preferência, né? Spotify, Deezer, iTunes, YouTube, Facebook, página Filhos da Terra Reggae, Filhos da Terra, Instagram, Filhos da Terra Reggae também, que vai encontrar todos os materiais musicais que a gente tem. E Leandro Quintê também você encontra em todas as plataformas digitais também, onde a gente tem reggae gravado, MPB, soul music, que já é onde eu abranjo mais as minhas vertentes musicais.
Perfeito. Leandro, e como surgiu a ideia do Filhos da Terra?
Cara, Filhos da Terra foi uma parada muito massa, assim, porque eu entrei no Filhos da Terra, a banda estava completando um mês de vida, e aí eu nem era vocalista da banda, né? Eu virei vocalista do Filhos da Terra 4 anos depois. Eu entrei como guitarrista da banda, a banda não tinha um nome em específico, e a gente, muito fã do cantor Edson Gomes, que tem uma música do nome Filho da Terra, e nós estávamos em um show, fazendo um show, E aí a gente estava apresentando esse trabalho sem um nome em específico. E aí a gente ouvindo essa música, o primeiro baixista da banda, então nós somos a banda Filhos da Terra. E aí a gente ficou meio assim, nossa, pô, interessante o nome. E depois veio somado todo esse aspecto, né, de ser filhos da mesma terra, do mesmo solo, né, de respirar o mesmo ar, a terra, a mãe, né, nossa principal mãe que nos fornece vida, oxigênio e afins. E aí estamos aí, Filhos da Terra, já há 18 anos já, né, antigamente sem uma pretensão em si, né, de fazer música para mais pessoas do que aquela galera que a gente ficava aqui se reunindo nos finais de semana. E quando a gente começou a entender também essa responsabilidade que a gente falou, pô, então a gente vai alinhar isso certinho, vamos começar a conectar isso com o universo mesmo.
Maravilha, moçada do programa Reggae Inbox, nós estamos conversando com Leandro Quintê. Bom, tu acabaste de falar que na época tu eras guitarrista do Filhos da Terra. Quais os outros instrumentos que tu tocas?
Olha, eu sou muito curioso, na verdade. Essa é a realidade, eu sempre fui muito curioso. Eu comecei tocando violão, né? Isso desde criança, eu já tenho contato com violão. E aí parei por determinado tempo, porque queria viver a vida de criança mesmo, de adolescente, brincar na rua, de sair. E depois a música veio novamente, assim, eu tive um reencontro com a música, né, na minha adolescência, com o violão. E aí no Filhos da Terra eu entrei tocando guitarra, e aí foi o primeiro contato com guitarra que eu tive. E aí no Filhos da Terra nós tivemos algumas coisas em termos de né, como toda banda tem, de aspecto de sair em músico, de entrar músico e tal, e eu sempre fui muito curioso. Então, e nós tínhamos uma parada, eu tive o primeiro contato também com baixo, com contrabaixo, que hoje particularmente é o instrumento que eu mais gosto de tocar, assim, além de cantar. O baixo, quando veio algumas músicas que o baixista não tocava, e aí eu estudava música em casa e a gente ficava fazendo essa inversão no palco, né, de determinadas músicas eu ia pro contrabaixo, ele ia pra guitarra. E aí, dentro disso, eu aprendi a tocar teclado também, né, e arranho um pouquinho de bateria. Bateria, eu conheço algumas coisas, tipo, a minha cabeça funciona como de um baterista, mas a minha técnica já não, nem tanto.
Então, tu é o tipo do cara que cobra o escanteio e faz o gol, é isso?
Se corre pra área? Dependendo da necessidade, a gente faz isso, viu? Porque é muito louco nesse aspecto da música em si, do músico independente, e a gente se conecta com várias pessoas dentro dessa caminhada, né? E são 18 anos de história onde a gente se conectou com várias pessoas, né? E a gente começou a entender que existem pessoas que vêm e abraçam de fato o sonho, e tem gente que abraça o momento que lhe cabe. Então, teve muitos aspectos de necessidade, né, na banda. Então, tipo, por exemplo, o teclado, quando eu aprendi a tocar, nós tínhamos dois tecladistas na banda e os dois tecladistas saíram da banda. Saíram, assim, de imediato os dois, assim. E aí nós tínhamos um show para fazer e tinha um teclado aqui. Eu sabia já montar algumas coisas de acorde e fui estudando isso. E aí comecei a criar uma intimidade com o teclado também. Então foi tudo muito dentro desse campo de necessidade, né? A bateria foi mais de atrevimento mesmo, assim. Eu falo isso pro baterista da banda sempre. Falei, eu fui querer inventar de tocar bateria, de atrevido que eu sou. Mas os outros instrumentos foi, eu fui pra busca mesmo por uma necessidade de poder fazer alguma coisa, precisar se gravar, e aí essa demanda de procura e tudo mais, e às vezes a urgência para gravar, por exemplo, o disco do Filhos da Terra, ele foi, o primeiro álbum, ele foi muito urgente, né? A gravadora entrou em contato com a gente e uma semana depois nós já estávamos em outra cidade, que a gente foi gravar no interior de São Paulo, em São José dos Campos. Então, a gente sempre trabalhou nesse aspecto de muitas coisas acontecerem de forma muito urgente pra gente. E às vezes a gente não tinha nem integrante pra completar a banda. Então eu fui aprendendo muito mais dentro disso. Pô, se precisar para fazer aqui agora, a gente vai fazer, porque a gente não pode, né, perder exatamente a qualidade sonora que a gente já está executando, e isso faz uma grande diferença para o ouvido de quem já faz isso por bastante tempo também, né? Então, vem muito dentro desse aspecto de necessidade mesmo, assim.
Bom, hoje nós vivemos um momento diferenciado por proposição da internet.
Sim.
Como você vê essa proposição fantástica que a internet nos coloca como artistas em todo o mundo?
Olha, eu tenho os prós e os revés assim dentro disso. A internet hoje ela facilitou o seu trabalho ser expandido a nível internacional, né? Por meio das plataformas digitais. Hoje a gente tem aí os canais de divulgação, né? Hoje temos as rádio webs também que fazem esse trabalho de forma muito grandiosa. A gente também tem vários outros parceiros de rádios web que trabalham em prol disso, assim, aqui em São Paulo, na Bahia, em vários lugares que trabalham junto com a gente. Eu acho isso muito maravilhoso mesmo, assim, e faz com que o seu trabalho alcance lugares que, por exemplo, a gente não conseguiu ainda alcançar fisicamente falando, fazendo show. E o contra, assim, é porque hoje também ainda o mecanismo vai funcionar sempre, né? Vai estar trabalhando sempre, o tempo inteiro, sem parar. E, obviamente, dentro disso, quem tiver um maior acesso dentro do campo de investimento vai conseguir fazer uma abrangência muito maior. Então, por exemplo, alguns problemas que a gente tem dentro disso é, por exemplo, em relação a algumas entregas hoje, né? Existem alguns meios de divulgação que acaba dificultando um pouco mais essa abrangência do nosso trabalho, essa entrega, e a gente não consegue fazer isso sem, de repente, ter alguém que já trabalhe dentro disso para conseguir encontrar esse meio para fazer isso. E isso acaba também dificultando um pouco. Mas eu vejo muito mais dentro de um campo muito mais positivo, assim, dentro disso, porque hoje a internet conecta dessa forma muito imediata e presente. E hoje em dia você, por exemplo, você tem um trabalho aqui, pô, é só digitar esse nome aqui, você já encontra praticamente todas as informações dentro do trabalho do artista, como é que são feitos os trabalhos. Hoje tem esse lance também da galera hoje querer se aproximar um pouco mais também do aspecto humano do artista também, né? E também isso acho que traz também pessoas, além de fãs, também pessoas que vão consumir bastante o seu trabalho, vão compartilhar o seu trabalho também. Então, eu penso dessa forma também, de uma forma muito positiva, assim, dentro dessa rede hoje, né? Dessa forma abrangente que a internet hoje está proporcionando para a gente.
E tem mais um porém também, que é a questão imagética, né?
Sim.
É muita imagem, é muita coisa. Por exemplo, eu ainda prefiro áudio, mas eu vejo que muita gente busca e gosta de trabalhar mais o lado imagético. E a gente, como artista que já tem um pouco mais de idade, então a gente já curte mesmo a coisa orgânica, a coisa mais, né, mais consistente, né?
Sim, verdade. Porque hoje em dia, assim, né, como eu disse, o mercado ele facilitou bastante dentro desse aspecto de você digitar o nome do artista e você encontrar, porém, também tem essa problemática de hoje ser tudo muito imediato, né, dentro desse aspecto, assim, de música, por exemplo. Hoje em dia são muito poucos os artistas que eu vejo lançando, por exemplo, um álbum com 10 faixas, né? Hoje a galera prefere esse imediatismo do single e vai fazendo isso para tentar manter essa constância, tipo, todo mês, divide um álbum em um ano e a cada mês vai lançando uma música, sabe? Eu acho que isso também perdeu-se um pouco. Eu gosto muito de ouvir álbum, consumo muito álbum mesmo com 10 faixas. Eu gosto de ter a experiência de vivenciar a história do álbum, né? Eu tenho isso comigo, assim. Óbvio que eu também entendo que a galera tá tentando se adaptar ao aspecto do mercado em si. Mas eu, como preferência pessoal, ainda prefiro ouvir um álbum. Ainda mais a gente que tem um cotidiano de grandes movimentos, de fazer bastante coisa. Então eu acho que, por exemplo, você está aqui no seu ambiente, você bota um álbum bacana que você gosta de escutar, ele já te leva a esse estado de espírito, sabe? O que é diferente simplesmente dessa mecânica de imagem, de simplesmente mostrar a parada e ser isso, sabe?
É, e além disso, tem a questão também da fragmentação. A gente que produz e que trabalha nos bastidores, sim, musicais, eu não vou generalizar, mas não é todo mundo que gosta da fragmentação. A gente acostuma, não que a gente não se adapte, porque a mente ela tem que estar em eterna evolução. A gente tem que estar sempre evoluindo e aprendendo, como eu sempre digo. O mundo é feito para aprender, e a cada dia que passa, a gente tem mais a aprender do que a ensinar.
Verdade.
Maravilha, Leandro. E me diga outra coisa, quais os projetos futuros do Filhos da Terra, do Leandro Quintê?
O Filhos da Terra, como eu disse, acabou de né, depois de um ano do lançamento do álbum, a gente lançou esse audiovisual da música título do disco, Raças e Raças. E agora, em sequência, vai sair um single novo, que é uma música chamada Sejamos Fortes. Né, a gente está dentro desse campo, né, configurado desse momento de pandemia, e onde nós já perdemos muita gente, né? E é complicado, dentro desse caos inteiro, a gente ainda vê muita gente sem uma expectativa, sem esperança. Ainda a gente vê gente que não está querendo tomar vacina. E a gente fez uma música chamada Sejamos Fortes, né? Para trazer um pouquinho dessa ideia de fortalecimento coletivo mesmo, em dizer que nós não estamos sós, né? E aí nós já gravamos o single, já mixamos e masterizamos. Estamos terminando agora as imagens do clipe, que vai tratar um contexto muito cotidiano da gente. A gente escolheu exatamente aqui onde a gente mora, retratando imagens da comunidade mesmo, de como as pessoas estão se tratando aqui. Aqui, assim, a gente teve um aspecto de acolhida muito grande, né? Aqui tem várias frentes coletivas de ajuda, de apoio à comunidade. Né? Então a gente quis trazer um pouco disso, sobre essa força, sobre esse momento de criar força, de poder ajudar. Né? Esse é o trabalho do Filhos da Terra, que é o mais próximo, que está breve de sair. E do Leandro Quintê, eu tô focado muito em produzir, estou produzindo bastante coisa, assim, bastante gente, né, de várias vertentes musicais. Tem algumas coisas para sair já, tô só aguardando as datas dos artistas para a gente lançar. E eu tô na correria agora para lançar um trabalho meu chamado Quintê Cantatim. Eu fiz uma produção musical toda em reggae dub, cantando músicas do Tim Maia. Ele é um álbum que compõe 11 faixas, né, são várias versões em diferentes linguagens do reggae music. E aí a gente tá agora no corre do lance da liberação dos direitos, né? A gente não vai lançar ele físico, vai lançar ele só nas plataformas, mas essa, sim, é um dos projetos musicais que eu tô fazendo, além do projeto chamado Escambo Sonoro, que é um trabalho da produtora, que eu convidei 5 artistas de vertentes musicais diferentes, com produções também em várias vertentes diferentes, e a gente tá para lançar aí. Acho que até setembro já tá na rua, já esse álbum Escambo Sonoro também.
Legal, então você já sabe, aqui você tem uma porta aberta, e achei bem interessante o Quintê Cantatim. Sim. É um trocadilho bem bacana. Olha, eu quero ouvir esse álbum, pode ter certeza.
Pode deixar que eu vou mandar em primeira mão para você ouvir ele aí.
Leandro, você tem bastante conhecimento da política, não só no Brasil, como no mundo. Como você vê essa questão de polarização política no mundo inteiro, meu parceiro?
É muito complicado porque isso também foi criando-se várias bolhas, né? Estava vendo até ontem o aspecto da disseminação das fake news e tudo mais, de como que esse mecanismo vem, e o Brasil acho que é um dos países que mais consomem fake news do mundo, e como eles utilizam desse artifício para criar as falácias que existem, né? A gente está vivenciando um momento muito tenebroso, assim, nesse aspecto político, né? A gente está lidando com um cara que, de fato, o cara é genocida mesmo, esse presidente. O cara, ele não está nem um pouquinho preocupado com o aspecto coletivo e humano, né? Então, para ele, 500 mortes não é nem um pouco preocupante dentro dessa massa que move o mundo, né? A gente... E isso é muito complicado, né? Porque isso vai trazendo... eu acho que esse aspecto da fake news que eu citei, ele vai trazendo consequências muito graves que fizeram com que até pessoas que convivem com a gente comecem a ter pensamentos baseados nisso, assim, e a gente acaba criando alguns atritos muito grandiosos, né? Vai trazendo vários outros prejuízos gigantescos, além do que já está acontecendo, né? E isso é no mundo inteiro, né? A gente vem vendo várias situações, mas eu falando muito do Brasil, sobre como a despreocupação de um cara que precisaria ser a linha de frente dentro desse cuidado todo que a gente precisa, está trazendo tamanhos malefícios, né? Está trazendo malefícios gigantescos. Quem de repente não consegue entender isso, acaba se sentindo também impotente pra caramba pra agir de fato numa linha de frente dentro desse combate e fortalecimento do outro também. Então, porque eu por caminhar muito aqui nas comunidades, né? Eu moro em comunidade desde sempre. E é muito complicado, tipo assim, a gente ver senhores mais idosos ou até jovens mesmo aqui da comunidade dentro de um campo de pensamento dessa polarização sobre essa disseminação das fake news, acreditando nisso de forma muito concreta, visto que de repente a realidade na frente dele está sendo muito diferente, entende? Isso é muito complicado e a gente precisa de fato dessa luta mesmo, de brigar de fato de uma forma mais direta mesmo, nas urnas, nas ruas, como está fazendo, porque a única forma que a gente tem de bater de frente com essas coisas é a gente trazendo esse povo para perto, para a luta também, porque está muito complicado mesmo, de verdade, assim, para quem está na linha de frente, principalmente que precisa sair para trabalhar, para fazer as coisas, para poder garantir o pão de cada dia e tudo mais, e ainda assim continuar vendo algumas coisas e acreditar que isso também ainda está sendo normal, está muito complicado. É um trabalho gigantesco. E infelizmente, essas coisas que vêm acontecendo só acaba separando muito mais as pessoas, né?
E esse tipo de pensamento, ele só prolifera o racismo, o preconceito, a desigualdade, sim, né? E isso é muito entristecedor para a gente que eles dizem que é minoria quando na realidade é maioria. Porque se você pega, por exemplo, uma pirâmide, sim, quem é que sustenta a pirâmide? Exatamente. É a maioria ou a minoria? Exatamente. É a maioria, né?
A maioria, com certeza.
Então, esse tipo de pensamento, meu ouvinte, minha ouvinte, que você tem que se esquivar, né? A gente não tem que ser vaca de presépio, né? Que vaca de presépio, para quem não conhece, é aquela vaquinha que tem uma molinha embaixo, que você aperta a mola e ela só sacode com a cabeça que sim. Ah. Então, a gente tem que ter discernimento, tem que buscar. Ah, mas eu não tenho estudos. Mas a vida, ela te ensina, né?
De fato.
Se você não busca o discernir, ah, eu não sou catedrático em letras, mas eu tenho a vida que me deu pormenores que muitas das vezes o estudo não me daria, né?
Total, real, assim, e isso assim, eu falo até por esse aspecto de falar de caminhar sobre a comunidade, por exemplo, de, pô, nesse momento de pandemia, cara, o tanto de família que a gente acolheu para ajudar, porque não teve, por exemplo, nenhum subsídio do governo. Aqui vários artistas de Taboão da Serra, por exemplo, se reuniram para fazer frente e arrecadar alimento, pedir de dinheiro para montar cesta básica. Agora, nesse tempo de inverno, essa semana que passou, foi a semana mais fria de São Paulo, chegou a fazer 3 graus, cara, em São Paulo, e a gente fez uma frente gigantesca para arrecadar agasalho, e a gente sabe que isso não é 1% dentro da necessidade que esse povo precisa, e nós somos gigantescos, somos exatamente essa maioria mesmo, e essa maioria onde eles querem manter nesse mesmo lugar, porque é o lugar que sustenta exatamente esses grandes poderes que existem, eles não estão muito preocupados com isso não, nem um pouco. A gente foi cobrar isso aqui, e eles não estão preocupados não. Depois que a gente fez uma mobilização gigantesca para isso, o prefeito, para não ficar feio na foto, porque ele já estava muito feio na foto, ele foi fazer alguma coisa, tentar se movimentar de alguma coisa, e dentro disso ainda tentou trazer isso de uma forma totalmente marqueteira, sabe? E, cara, e é muito complicado. Então, tipo assim, eu sempre falo pra alguém assim, cara, ó, quando de repente você achar que tá assim, eu te convido mesmo a comparecer em determinados lugares pra você entender realmente o que tá acontecendo. Porque não é só eu, não é só pra mim. Né? Existe toda essa gama que faz parte desse todo aqui, ó, onde você também tá, que também tá passando por situações. E, cara, e a gente, se for depender de verdade, dentro desse caos político que está hoje, você vai ver muita gente indo, muita gente se perdendo mesmo, de verdade.
É, meu parceiro, é triste.
Sim.
Mas a gente tem que buscar o dia a dia, tem que correr atrás.
Sim.
Né, e entender que, assim, a galera que está lá em cima, que está nos poderes, isso independe de poder. Eles veem muito o lado deles.
Total.
Muita coisa que eles veem pro nosso lado é fachada.
Total.
Não é de verdade, é fachada. Porque a gente vê aí pelos salários astronômicos. Um cara desse, ou uma deputada dessa, ou uma senadora, ela viveria com R$1.100?
De forma e acreditar que a gente, dentro do contexto de vida que a gente está hoje, pandemia, lugares que não podem funcionar, muita gente fechando as portas do seu pequeno estabelecimento porque não tem estrutura para manter isso, né? Não tem uma condição bacana de vida, vai conseguir sobreviver com isso, aí disponibiliza um auxílio de R$150 numa casa de família que tem 8 pessoas dentro, por exemplo. Isso é inviável, sabe?
É, mas o deles lá em cima, pelo contrário, não é cortado, é aumentado, né?
Aumentado. E eles não têm essa preocupação, não estão nem aí, não. Essa é a realidade mesmo.
A gente iria discutir aqui o resto da vida e não se chegaria a um denominador comum. É triste, né? Mas eu, desde já, meu amigo, eu quero te agradecer pela participação aqui no nosso programa, dizer que a gente vai estar sempre aberto às suas divulgações, o que quiser divulgar, a gente está aqui. Em nome de todas as rádios, eu agradeço. E, por favor, deixa mais uma vez aí suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam buscar e conhecer os Filhos da Terra, o Leandro Quintê e seus trabalhos.
Primeiramente, agradecendo de coração o convite, Zé. Muito obrigado mesmo. Sabe que eu sou muito admirador mesmo do trabalho e agradeço muito esse carinho também com o trabalho do Filhos da Terra, com o trabalho do Leandro Quintê. Para mim foi uma honra enorme poder trocar essa ideia contigo, falar um pouco sobre trabalho, falar um pouco sobre as coisas que têm sendo feitas. E para a galera que quiser, todas as plataformas digitais, Filhos da Terra Reggae, Instagram, Filhos da Terra Reggae, a gente sempre está postando alguma coisa lá voltada aos trabalhos que a gente vem executando. Leandro Quintê, o meu trabalho na produtora Quintê House Produções no Instagram, também onde a gente posta alguns trabalhos feitos, divulgações de trabalhos que a gente está fazendo. Leandro Quintê também no Facebook, página do Facebook Leandro Quintê, e plataformas digitais também. É só escolher a da tua preferência e curtir lá bastante lá e puder dar aquele feedback bacana, porque acho que o nosso maior pagamento daquilo que a gente faz é esse feedback de transformação mesmo que a gente consegue fazer na vida das pessoas. Então é isso, muito obrigado aí a cada um que ouviu, a cada um que acompanhou, muito obrigado mais uma vez, de verdade, de coração.
Valeu, Leandro, obrigado, meu irmão.
Muito obrigado, até mais, família.